A Revolução Francesa, Pierre Gachot. Capítulo 14. A Convenção do Termidor. Olá, pessoal, você que está chegando pela primeira vez no canal Ler com Ouvidos, acessem a playlist para pegar este livro do início. Não esqueça, deixe seu like e compartilhe. Se você gostou da narração, vamos lá para a leitura. Quando os convencionais saíram das tulherias no dia 10, no 10 Terminator, Termidor, no 10 Termidor, de manhã, as aclamações populares deram-lhes a conhecer que eles tinham posto fim ao terror. Ficaram tão deveras admirados, visto que não tinham matado Robespierre para mudar o regime, mas para eles mesmos não serem mortos. A sua coligação heteróclita não tinha outro cimento, senão o medo e a vingança. Sossegados quanto à sua sorte, os carrascos de ontem não queriam senão ser os carrascos de amanhã. Mas foram impedidos disso por um impulso irresistível da nação, que, como muito bem escreveu Madeleine, os obrigou a saudarem, na sua revolução de serralho, a vitória da humanidade. Enquanto as juntas se conservaram unidas, tinham parecido invencíveis e inabaláveis. O país, oprimido e desarmado, morreria de fome sem ousar queixar-se. De repente, o homem terrível em quem a redenção, a revolução se encarnara, é abatido numa noite por um punhado de conspiradores desonestos, sem que sua queda tenha provocado outra coisa, senão uma arruaça de bairro. Paris atreve-se então a olhar de frente as pessoas que o oprimem e apercebe-se de que a maior parte são insignificantes personagens, sem gênio e sem virtude, que deviam todo o seu poder à covardia e à divisão dos outros. O seu desgosto aumenta ainda quando o terror lhe aparece na sua horrível realidade. Desde há meses que não se sabia e não se lia senão o que era aprovado pela censura jacobina. Gradualmente, pelos jornais, pelos relatórios das comissões encarregadas de fazer um inquérito aos atos dos antigos ditadores, pelos debates no Tribunal Revolucionário, surge a verdade. Milhares de crimes ignorados são trazidos ao conhecimento público com todo o seu execrável cortejo de saques e atrocidades. Os próprios convencionais ficam espantados. E quando os mais comprometidos são chamados a prestar contas, não encontram senão esta desculpa: "Ai, eu não sabia." Das ruas surge, como por milagre, o exército reacionário dos muscadins. Todos eles têm o seu uniforme: casaco comprido, calções justos e peruca loura. O seu poder executivo: um cacete grosso revestido de chumbo. A sua fortaleza: o Palois Royal. O seu canto de guerra: Le Réveil de Poupée. E os seus chefes: Tallien, Legendre, Fréron. E a sua rainha: a amante de Tallien, Teresa Cabarrus. No teatro, onde se não representam senão peças anti-jacobinas, há manifestações sem fim. Sempre que se faz qualquer alusão a Robespierre ou aos seus cúmplices, os bustos de Marat são destruídos e os barretes vermelhos atirados ao rio. Jornais e panfletos caem como granizo sobre os últimos terroristas, os bebedores de sangue, a cauda de Robespierre. Os jacobinos escondem-se. As folhas revolucionárias desaparecem, ou mudam de opinião. As duas ou três que sobrevivem têm uma existência intermitente e os vendedores não se atrevem a apregoá-las na rua.
Ouvi as queixas dos patriotas oprimidos pela aristocracia.
Geme Carlos Duval. Jornal des Homens Livres. A aristocracia não tinha nada a ver com o caso. Os muscadins não são antigos nobres, são empregados de cartórios, de escritório, de comércio e dos bancos. A reação do termidor não é tão geral e tão profunda, senão porque é inteiramente popular. É a reação dos estômagos e dos interesses contra o comunismo, contra a penúria e contra a fome.
Não mais o comunismo!
Este é o ponto capital característico de todo este período. A tal respeito, não há desacordo. Operários rurais e burgueses estão todos de acordo. A burocracia jacobina deve desaparecer e, com ela, todas as medidas de requisição e expropriação. Far-se-ia um grosso volume com os discursos pronunciados na convenção para glorificar o comércio e a propriedade depois do termidor. Respingamos ao acaso, nos extratos reunidos pelo senhor Marion, começamos por Calbon, em nome da Junta das Finanças.
Nas sociedades populares, a qualidade de negociante, de artista e de comerciante eram títulos de proscrição. É tempo de restituir a esta parte importante da indústria nacional a dignidade e o vigor que ela tem o direito de esperar de um governo justo. Propondo-vos que vos proclameis em alta voz, de acordo com os grandes princípios da justiça que constitui essencialmente a República. Protegeis o comércio e as propriedades.
Glutel declara em nome da Junta do Comércio.
Uma grande nação que exerce o comércio por intermédio de seu governo é uma monstruosidade.
Dubois Cranchet diz:
mandaram encarcerar quase todos os grandes agricultores e seus domínios perderam o fruto incalculável da sua indústria.
Robert Lindé, em nome da Junta da Salvação, publica.
Durante muito tempo, receamos que as terras não voltassem a ser cultivadas e que as pastagens não voltassem a encher-se de gado. Enquanto se conservavam presos os proprietários ou arrendatários dessas terras e pastagens. Declarai solenemente que todo cidadão que empregue utilmente os seus dias nos trabalhos das agriculturas, nas ciências, nas artes ou no comércio, ou aquele que possui fábricas ou manufaturas, não poderá ser incomodado nem tratado como suspeito.
Tibadô diz:
não será ridículo cinco indivíduos se abastecerem exclusivamente 25 milhões de homens? É necessário que as juntas do governo procurem os meios de diminuir a infame burocracia que nos devora.
Depois, Thibault.
Se não tivesse criado uma comissão exclusiva de comércio e abastecimento, não haveria escassez.
Boish Danglas.
O objetivo da junta era concentrar na espécie de todo o comércio do país. Confiar a alguns indivíduos escolhidos pela própria tirania o cuidado de alimentar a uma taxa antecipadamente determinada todos os cidadãos da república. O governo dirigiria tudo, determinaria tudo. Seria o único comerciante, o único agricultor, o único manufator. Concentrando todas as riquezas, dirigindo todos os trabalhos, teria tudo na mão e exerceria uma tirania absolutamente desconhecida na Terra.
E por fim, Girol, em nome das juntas reunidas.
Apreciamos todas as arengas contra os comerciantes, mas sabemos, Jacara, que aqueles que as propagavam não desejavam outra coisa senão a deslocação das fortunas.
Foram precisos 10 meses para traduzir em atos este tardio bom senso. E durante esses 10 meses, as medidas de reparação e de reação entrelaçam-se de forma tal que pareceria necessário pô-las todas em vigor ao mesmo tempo. No conjunto, a tarefa da convenção foi muito simples. Consistiu em demolir a Revolução Social, a fim de salvar a Revolução Política. Os pormenores são, porém, confusos. É uma rede de intrigas, de capitulações e de abjurações. Em 21 de setembro de 1794, num ato repentino, a Assembleia conduz o corpo de Marathe para o Panteão. 4 meses depois, expulsa-o ignominiosamente de lá e manda demolir o movimento que havia se dirigido em honra do amigo do povo na Praça do Carrossel. Em 21 de janeiro, celebra com um concerto a execução de Luís XVI. Mas no meio da cerimônia, escuta, sem qualquer reação, uma violenta acusação contra o terrorismo e no dia seguinte permite uma manifestação dos muscadins, que queimam com grande aparato um jacobino de palha e vão lançar as suas cinzas no esgoto de Montmartre. De um dia para o outro, a maioria desdisse. Uma moção aprovada de manhã é suspensa à noite, aprovada de novo no dia seguinte, adiada 2 horas depois e substituída mais tarde por uma moção exatamente contrária. Resolvera a convenção em 24 de agosto que as juntas do governo, para o futuro em número de 3, salvação pública, segurança geral e legislação, seriam renovadas na sua 1/4 todos os meses, com a precaução suplementar de que os membros que saíssem não seriam elegíveis durante os 30 dias seguintes à aspiração de seus poderes. Com este jogo de saída, de eleições e de entradas, a composição das juntas está constantemente a mudar, e desta maneira as suas resoluções são incertas e a sua autoridade é medíocre. Enquanto o governo revolucionário fora permanente e concentrado, agira com um vigor, com uma rapidez e com uma profusão de meios proporcionados à grandeza do seu poder. Dividido e instável, já não tem plenitude nem energia. As lutas pessoais, as injúrias e as querelas retrospectivas ocupam 3/4 partes de seu tempo. A França, escrevia Malet Dupin, é conduzida pelos acontecimentos e não pelos homens. Estes são arrastados pela força da circunstância e não as premeditam quase nunca. Os meios que empregam obrigam-nos a recorrer àqueles que não quereriam utilizar e ultrapassam quase sempre o fim real.
a anarquia interna da convenção e a sua correspondência forçada pelos sentimentos que se manifestam em público tornaram-se hermafrodita. Há 2 meses que não conserva 2 dias seguidos o mesmo sexo.
Os mais notáveis dos homens do Termidor, Billaud Varennes, Fouché e Collote d'Herbois, foram os promotores ou os agentes da política de socialização. Mas, para abater Robespierre, tinham despertado a Plaine. E esta, estimulada pela vitória, reclama o pagamento dos seus serviços e sua parte no poder. No dia seguinte ao Termidor, contentaram-se com completar a junta de segurança pública, fazendo entrar nela alguns dantonistas. No fim do mês, Collote, Barère e Billaud saem. Um pouco mais tarde, o centro da esquerda procura se insinuar ali e a junta de segurança geral passa para a direita. Em dezembro, a Assembleia vota a reintegração dos girondinos, que se encontravam presos. Na primavera, chama os girondinos que andavam fugidos ou declarados fora da lei e, para preencher os lugares vagos, convida os deputados substitutos, todos agentes da reação política. Assim se forma a coligação dos moderados, dos dantonistas, dos montanheses arrependidos e dos federalistas que haviam reconsiderado. Esse partido, porém, por falta de plano e de coesão, não se poderá chamar um partido de governo, mas antes um partido de negação. Merlin, de Douai, Combaceres, Boissy, Danglars, Reubel e Siais são seus homens mais representativos. Primeiramente, foi-se ao mais urgente. A lei do Ventoso, que prescrevia a distribuição dos bens dos suspeitos pelos sans-culottes, foi posta de parte e a lei Prairial revogada, 1º de agosto. Daqui resultava logicamente que os prisioneiros detidos em virtude desta última lei deviam ser postos em liberdade. Foi esse o objetivo de um decreto de 5 de agosto, que renovou igualmente o pessoal do Tribunal Revolucionário. Juízes e jurados. Fouquier Tinville, devido a um processo que lhe instauraram, foi condenado à morte e guilhotinado. A Comuna de Paris foi decapitada no dia 10 Termidor. Substituíram-na por 12 municipalidades administrativas. Depois da Comuna, os jacobinos. A sociedade parecia ainda temível. Contentaram-se, para começar, com lhe cortar as unhas rentes por meio da dissolução das juntas revolucionárias e pela supressão dos 40 soldos concedidos aos homens das sessões em cada reunião. Em setembro, vibraram-lhe um golpe mais direto. Proibiram que as sociedades populares se federassem e se correspondessem entre si. Finalmente, em novembro, Fréron e os muscadins responderam entre si. Finalmente, em novembro, Fréron e os muscadins deram um assalto a Jacobinière. Foi uma coisa lastimável. Os homens que tinham feito tremer a França tremeram também, por sua vez, perante os cacetes e fugiram vergonhosamente. As rendilheiras, depois de uns açoites bem dados nas nádegas, debandaram também sem qualquer reação. O clube já não existia. A convenção, que se limitou a sancionar o fato consumado, ordenou o seu encerramento 12 de novembro. A partida estava ganha pelos moderados. Em dezembro, votam seguidamente a abolição do máximo, a supressão da comissão de abastecimento, a liberdade do comércio, o estabelecimento de uma polícia especial para a vigilância das tribunas da Assembleia, a supressão da fiscalização postal, o processo contra Carrier e a anistia à Vendéia. Em janeiro, os emigrados que exerçam uma profissão manual são autorizados a regressar. Em 21 de fevereiro de 1795, é votada a separação entre as igrejas e o Estado e é declarado livre o exercício de todos os cultos. Em 9 de março é suprimida a festa de 31 de maio. Em 25 de abril reabre a bolsa e em 30 de maio as igrejas são entregues às diferentes cleresias. A reação no interior arrasta consigo a reação no exterior. Na sua origem, a guerra não fora mais do que uma manobra contra a monarquia. A partir de 10 de agosto, aquela passará a ser um pretexto para se encobrirem todos os excessos. Fora graças a ela e ao prestígio que ela lhes dava que os jacobinos se haviam sustentado no poder. Se a queda destes não significava o termo da política belicosa, introduzia-lhe, contudo, certas cambiantes. De resto, com a ocupação da Renânia e com a entrada de Pichegru na Holanda, a República encontrava-se nas condições mais favoráveis para negociar. Por último, entre os coligados, os mais indicados à paz eram precisamente aqueles contra os quais menos ódio haviam em Paris. A Espanha, que se não tinha lançado naquela aventura, senão pelo seu espírito de cavalaria, e que estava cansada de fazer em pura perda o jogo da Inglaterra. A Holanda, que fora arrastada por Pitt, e a Prússia, que até aquela ocasião colhera apenas derrotas e desaires, e não esperava outra coisa senão poder ressarciar-se à custa dos polacos, das desilusões que lhe haviam sido causadas por Custine e Jordan. Merlin de Douai estava empenhado em realizar o sonho das fronteiras naturais, dado à França o limite do Reno. A Prússia consentia mediante uma promessa de compensação. A paz negociada por um velho diplomata de carreira, Barthélemy, foi assinalada na Basileia, em 14 de abril. Em 16 de maio, Sieyès e Reubel concluíam igualmente com a Holanda o Tratado da Haia. As Províncias Unidas cediam à República os seus territórios à margem esquerda do Reno. E comprometiam-se em prestar-nos o auxílio da sua armada contra a Inglaterra. Em 4 de julho, sempre na Basileia, Barthélemy assinava o Tratado Espanhol. O governo de Madrid cedia-nos o que possuía em São Domingos e aliviava-se conosco contra os ingleses. A Bélgica, incorporada na República, formava com a Flandres holandesa, Maestricht e Venlo 9 departamentos novos. Paz no exterior e paz no interior. Teria sido um êxito magnífico se fosse acompanhado por idêntico resultado no domínio financeiro. Mas por este lado a situação apresentava-se mais grave do que nunca. O comunismo não deixara para atrás de si senão ruínas. O povo estava doente, o comércio paralisado e a agricultura no último extremo.
Onde é que a convenção havia de ir buscar dinheiro? É certo que havia no país muito numerário, mas escondiam-no. Durante 6 anos, os capitalistas suportaram muito para poderem confiar no dia seguinte. Uma vez desaparecida a confiança, não é com discursos nem com promessas que ela se readquire novamente. Exige garantias, não sendo bastante uma simples mudança de maioria. É preciso que haja um governo experimentado e garantias estáveis. Ora, estava-se muito longe de tudo isso. Assim, tanto antes como depois do Termidor, a revolução não viu senão papel moeda. Aos 10 bilhões de assignats emitidos com a data de 27 de julho, vêm juntar-se agora as emissões ordenadas por um simples decreto da Junta das Finanças. 900 milhões em setembro e 1 bilhão em outubro, para começar. Mas quanto mais papel há em circulação, menos valor ele tem. O Luiz de Ouro, que valia 75 libras papel em meados de 1794, sobe a 200 em abril de 95, a 325 no princípio de maio e 500 no fim, a 600 no princípio de junho e 2000 em outubro. Como se compreende, todos os gêneros sobem em proporção, e por isso vêm-se abraços com as mais espantosas misérias. Os funcionários, os empregados, os que vivem dos seus rendimentos e, em resumo, todos aqueles que um ordenado ou um rendimento fixo punham até então ao abrigo de necessidades e que passam agora a não ter para viver senão um ridículo e pequeno maço de assignates. Para o cúmulo de infelicidade, todos os gêneros faltam, cada um por sua vez. Sob o terror, os camponeses haviam semeado o menos possível, muito pouco no outono de 1793 e muito menos ainda na primavera de 1794. Por isso, a colheita foi muito deficiente. De mês a mês, redobram os clamores dos esfomeados. No inverno surgem novas provocações. O termômetro desce em Paris a 18 graus abaixo de zero. O Sena gela. O transporte de madeiras torna-se nulo. Para se conseguir algumas achas, é necessário devastar Bolonha, Vincennes e Saint-Claude. Na primavera, o feijão custa 120 francos o alqueire, em vez de 4 que custava em 1790. Uma couve custava 8 francos, em vez de 8 soldos. Um pedaço de sabão, 41 francos, em vez de 18 soldos. E tudo na mesma proporção. Para manter o pão a um preço acessível, o governo gasta 300 ou 400 milhões por mês. Um exército inteiro protege os comboios e os moinhos. No entanto, em maio, a ração de individual desce para 1/4 de libra e seguidamente para menos. Dá-se o nome de pão a uma mistura viscosa de farelo, milho, favas e castanhas, que não se podia atirar contra uma parede sem que não ficasse colada a ela. É necessário ler os relatórios da polícia publicados por Schmidt e Aulard para se poder fazer uma ideia da pobreza do povo. Em páginas e páginas seguidas, notam-se as mesmas queixas, o mesmo desespero, o mesmo acabrunhamento e, por vezes, há mistura, um furioso sobressalto de raiva impotente. Examinemos o caso, ao acaso, a primeira quinzena de janeiro. 2 de janeiro. Os relatórios sobre as escassez de madeira e carvão exigem as mais rápidas medidas. 3 de janeiro. Saint-Rémy conta que encontrou no Faubourg de Santo Antônio várias mulheres que choravam, lamentando sua miséria. Por toda a parte se nota um sentimento de profunda tristeza. Se o presente é terrível, receia-se ainda mais para o futuro. 4 de janeiro. A excessiva carestia dos comestíveis e a falta de combustíveis são o assunto de todas as conversas. 5 de janeiro. Vários cidadãos armaram-se com achas para baterem num comerciante que vendia lenha muito cara e, além disso, servia aos carreteiros antes de servir o público que estava cansado de esperar. 6 de janeiro. O oficial da Justiça Chevalier declara que o pão em casa de muitos padeiros não se encontra cozido de manhã por falta de lenha. 7 de janeiro. Continuação das queixas sobre o elevado preço das subsistências. 8 de janeiro. Descontentamento é sempre o mesmo. 9 de janeiro. Os cidadãos das sessões de Gravilhés, da reunião e outras não obtiveram senão meia libra de velas para 40 dias. 10 de janeiro. Os relatórios sobre as misérias dos departamentos fazem prever as maiores perturbações. 11 de janeiro. Lossete relata na rua Jaquez, 3 padeiros não tinham pão às 11 horas. 12 de janeiro. No Fraiburg, Marcel, as filas eram enormes às portas dos carniceiros. Açougues. A maior parte dos cidadãos ficou sem carne. 13 de janeiro. O número de pessoas do campo que ficam sem pão é cada vez maior. 14 de janeiro. Os donos de casas de pastos estão prestes a fechar a porta. A carne aumenta de dia para dia. Havia juntamento às portas dos padeiros. 15 de janeiro. As filas são frequentes às portas das padarias. Todos se queixam da carestia dos gêneros e disse que ainda vão aumentar mais. 3 meses e meio mais tarde. 1º de maio. As queixas das mulheres continuam às portas dos padeiros. 2 de maio. A mendicidade começa a reaparecer em Paris sobre a forma mais odiosa. 3 de maio. A distribuição faz-se sempre mal. Uma mulher à vista de seu marido exaltado e de 4 filhos sem pão, 2 dias, arrastou-se até junto do rio, batendo a cabeça e arrancando os cabelos. Depois levantou-se furiosa, como se quisesse atirar-se à água. 4 de maio. As inquietações do público são mais fortes do que nunca. 5 de maio. Todas as vozes se juntavam para manifestar o descontentamento sobre o enorme descrédito dos assignates. 6 de maio. Na sessão do observatório não houve ontem farinha nem pão. 7 de maio. Em muitos padeiros, onde se dava nesses últimos dias meia libra de pão, não deram ontem senão 2 ou 3 onças. 8 de maio. Todos gritam que se não pode viver com 3 onças de pão e da pior qualidade. Apesar desta redução, muitos cidadãos estão privados dele. Mães de família e mulheres grávidas estão de braços com a maior aflição e caem de fraqueza. 9 de maio. As mulheres choravam amargamente e diziam que não podiam viver nem dar de comer aos filhos. Nas ruas encontra-se muitas pessoas que caem de fraqueza e inanição. 10 de maio. Ontem, na rua Noyers, um jovem cidadão serralheiro de profissão veio buscar o seu pão. Disseram-lhe que já não havia. Voltou então para casa e exclamou: "Não terei mais necessidade dele." E atirou-se de um quarto andar abaixo, vindo a morrer pouco tempo depois. 11 de maio. Foi necessário prestar socorros a alguns infelizes que a miséria enfraquecera, a tal ponto que se não podia ter de pé. Uma mulher que não tinha pão para dar ao filho amarrou-o a si e atirou-se à água. Outro cidadão chamado Matês, desesperado pela necessidade, golpeou o pescoço. E cenas como estas repetem-se semanas e semanas seguidas. Por cima deste povo esfomeado havia um punhado de especuladores, de maus ricos, que tinham engordado à custa das misérias do povo e que se apressavam a gozar o fruto das suas rapinas. Elevando de 18 a 36 libras a sua indenização diária, os representantes tinham dado o mau exemplo. De resto, quem podia dizer o que o assignate valerá amanhã? Gastemos depressa, saboreemos o momento que passa. Prazeres frenéticos, prazeres grosseiros, ao mesmo tempo que os teatros se convertem, no dizer da polícia, em verdadeiras cloacas de deboche e vício. Vem-se abrir 644 bailes públicos que passam a ser outras tantas casas de prostituição. Dança-se nos carmelitas, nos cemitérios de San Sulpício e nas igrejas. E em toda parte onde não se dança, joga-se e come-se. Seria melhor escrever: empaturra-se. Disse-ia que os sofrimentos dos pobres aguçaram o apetite dos ricos. Nunca os proprietários de restaurantes fizeram tanto negócio. Enquanto na periferia se não vêem senão figuras lívidas cobertas de andrajos, as casas de gelo do Palois Royal estão cheias de risos, de diamantes, de caras afogueadas e de mulheres quase nuas. De um lado, os ventres apodrecidos. Do outro, os ventres vazios. E estes vão precipitar-se sobre aqueles. O primeiro motim deu-se em 12 Germinal, 1º de abril de 1795. Não foi surpresa para ninguém. Já havia vários dias que as juntas tinham tomado as suas precauções. Cada partido pensava que a jornada iria servir aos seus interesses. A direita porque ela compreendia a esquerda, comprometia a esquerda. A esquerda porque ela intimidaria a direita. Por isso, em vez de prevenirem o movimento, deixaram-no a princípio desenvolver-se à vontade. A Assembleia escutava um discurso de Boissy d'Anglas, que expunha, uma vez mais, o que o governo tinha feito para assegurar a alimentação do povo. No momento em que Boissy dizia:
"Nós restabelecemos a liberdade."
A multidão invadiu a sala a gritar: "Pão! Pão!" Mas depois da queda da Comuna e dos jacobinos, os Famburgues não tinham chefes nem organização. Enquanto os manifestantes desfilavam em frente da barra, Legendre teve tempo de reunir os muscadins e os gerdames, que esvaziaram a sala e a cacete e a chicote. O general Pichegru, que um feliz acaso trouxera a Paris, foi investido no comando da capital. A Assembleia estava salva. Como teve medo, vingou-se. Os sobreviventes da montanha, os Cretois, foram dizimados. Barère, Bilhau de Varenne e Colote d'Herbois, expatriados. E outros 16 convencionais, entre os quais Cambon e Turiote, presos. Assim como Paché e Rossignol. Vadier, condenado também à deportação, conseguiu fugir. Em 10 de abril foi publicado um decreto que ordenava o desarmamento dos terroristas em toda a extensão do território, o que equivaleria a abrir a porta às vinganças pessoais. Houve rixas e assassínios. principalmente nos departamentos federalistas, do meio-dia, onde os representantes de 1793 tinham exercido sevícias e onde os ódios eram mais veementes. Billaud de Varenne esteve quase a morrer. Foi salvo das febres pelas religiosas do hospital. Encontraram-no sob o império, casado com uma negra, plantador de cana-de-açúcar e proprietário de escravos. Collote d'Herbois, este, não resistiu à transplantação. Vadier morreu um ano depois de Waterloo. Em 1º Prairial, 20 de maio, houve o segundo motim, mas desta vez mais grave. Toques de sino arrebate, uma enorme multidão aglomerada e os serviços de ordens impotentes. Foi como um eco das grandes jornadas de 1792. O deputado Ferrand, que se esforçava por impedir a entrada na convenção, foi lançado por terra, calcado aos pés e arrastado para fora do recinto. Por fim, houve um negociante de vinhos que lhe cortou a cabeça e atirou com ela a multidão. Às 9 horas da noite, a Crete instituiu uma nova junta de 4 membros e ordena apressadamente a libertação de todos os montanheses encarcerados, o restabelecimento do pão da igualdade, a supressão dos doces e a prisão dos jornalistas moderados. Durante este tempo, as juntas tomavam as suas deliberações debaixo da proteção de alguns membros fiéis das sessões. Os insurretos podiam apoderar-se deles de um momento para o outro, mas não pensaram nisso e não passaram 2 horas a berrar. Perdão, mas não pensaram nisso e passaram 2 horas a berrar. O pretexto de assegurar o transporte das subsistências, a Assembleia guarnecera com tropas as comunas vizinhas de Paris. De Fermont e Doucet, de Potencoulant, correram a avisar os esquadrões mais próximos. Uma vez mais, a convenção fora salva pelos muscadins e pelos soldados. À meia-noite, apoderaram-se das tulherias. Dispersam a multidão à baioneta e varrem, no meio de grande confusão, os montanheses e os seus defensores. Às 3 horas realiza-se nova sessão na convenção. Os deputados da direita, únicos presentes, anulam os anteriores decretos publicados e votam a prisão de Duquesnoy, Prieur de Marne, Rome, Soubrani, etc. Em 21, os motins renascem. Mas em 23, a Assembleia passa à ofensiva. Os faubourgs são cercados e atacados a canhão. No dia 24, dá-se a rendição. Em 25, fazem-se 10 mil prisões. As armas são apreendidas e a Guarda Nacional é depurada. A Assembleia estava desembaraçada da extrema esquerda, mas sentia-se prisioneira de seus defensores. A verdade, porém, é que ela tanto queria a uns como a outros. E esse é o drama até o aparecimento de Bonaparte. Ameaçados por 2 lados, os revolucionários não têm senão um cuidado: conservarem-se no poder, a fim de salvarem as suas vidas. Condenaram os terroristas quando outrora foram os cúmplices, os criados e a claque dos mesmos terroristas. Legendre tomou parte no 31 de maio. Merlin de Douai é o autor da Lei dos Suspeitos. Dumont, Fréron, Tallien e Barras andaram a matar e a roubar pela província. Com exceção de 10 ou 12 que se abstiveram, todos os membros do centro e da direita votaram o ato de acusação contra o rei e mais da metade declararam-no culpado. Entre todos estes homens, cria-se, com medo das represálias, uma associação de interesses e uma comunidade de ódios, cujo programa podia ser resumido em 3 palavras: conservar os lugares. Manter a boquinha, né, pessoal? Prática comum dos políticos, né? Isso não quer dizer que se deixassem ficar no que era provisório, pois estes convencionais da decadência são suficientemente inteligentes para compreenderem que o país, já fatigado, não pretende senão a segurança dos bens e das pessoas. E por outro lado, esses homens não se encontram assaz convencidos para quererem realizar a toda força as suas quimeras. Então, hesitam e procuram. O rei não lhes inspiraria receio se tivesse consentido em ser seu instrumento. Em volta do pequeno Luís XVII, prisioneiro no templo, tinha-se tramado as mais estranhas intrigas. Mas, por sua morte, 8 de junho de 1795, as pretensões ao trono passaram para seu tio, Conde da Provença, que tomou o título de Luís XVIII. Nada nele indicava um hábil político e o benfazejo soberano, a quem caberia a honra de restaurar a França. Posto à margem pelas chancelarias, rodeado de visionários, embalado por falsas esperanças e falsas informações, estava completamente enganado sobre a disposição dos ânimos. O manifesto que lançou de Verona para anunciar o seu advento é vago, ameaçador e falto de tática. Os franceses esperavam promessas de ordem e liberdade. Os adquiridores dos bens nacionais contavam com garantias. E os que viviam dos rendimentos aguardavam indenizações. Luís XVIII anunciava a supressão de alguns abusos, o restabelecimento dos parlamentos, o reconhecimento do catolicismo como religião do Estado e o depósito, no tabernáculo da coroa, das famosas leis fundamentais que não passavam de uma ficção de jurista. A oligarquia do Termidor regozijava-se ruidosamente com este erro, quando se soube em Paris que alguns emigrados tinham desembarcado na Baía de Carnac, sob a proteção da Armada Inglesa, em 26 de junho, operação tão odiosa que bem se poderia dizer que foi preparada pelo governo de Londres para acabar de perder os Bourbons. Os dois chefes da expedição, Puisaye e Dervilly, não se entendiam. Faltava a cavalaria. Os reforços conduzidos por Sombreu chegaram muito tarde. Os Chouans, insurretos realistas, muito arrefecidos, apoiaram mal a tentativa. Por fim, Rocher bloqueou a pequena armada realista na península de Quimberon e aprisionou-a toda, 12 mil homens emigrados e auxiliares. A convenção aproveitou com júbilo a ocasião que lhe deparava para romper com a direita comprometedora. Tallien, enviado para o oeste, mandou comparecer os prisioneiros perante uma comissão militar que condenou à morte 800 dentre eles. As execuções de Quiberon podem ser comparadas à repressão dos Faubourgs. Antoine, extremistas da direita, extremistas da esquerda. A mesma fórmula servirá por muito tempo. Com os seus movimentos livres, os convencionais apressaram-se a voltar e votar uma constituição para substituir a de 1793, que era inutilizável. O trabalho tinha sido preparado por uma junta de 12 membros, eleita em dezembro de 1794. Rapidamente conduzida, a discussão acabou em 22 de agosto de 1795. Como toda a política do Termidor, a Constituição do ano terceiro é obra do medo.
Com medo da democracia socialista, estabelece-se o sufrágio censitário em 2 graus. Com medo da ditadura convencional, divide-se o poder legislativo em 2 câmaras renováveis anualmente numa 1/5, os 500 e os anciãos. Com medo da monarquia, confia-se o poder executivo a um colégio de 5 membros, o diretório, eleito pelos conselhos e renovado por 1/5 anualmente. Com medo da opinião, restringe-se a liberdade da reação. É resolvido que 2/3 dos futuros representantes serão escolhidos entre os convencionais. No caso de as eleições não serem conformes a este princípio, a própria convenção elegeria os seus sucessores. A Constituição do ano 3º foi submetida a plebiscito. Os convencionais sabiam bem o seu ofício de democratas. Os decretos dos 2/3 foram aceitos por 205 mil votos contra 108 mil. Houve alguns milhões de abstenções. E era isso que se chamava a soberania popular. Mas não foram em vão que a esquerda organizara tantas jornadas. A direita quis, por sua vez, experimentar a sua sorte e sublevar a rua. Paris inteira estava tomada contra a convenção, odiada e desprezada muito mais do que se podia imaginar. Para se defender, não podia contar nem com a Guarda Nacional, em grande parte realista, nem com a tropa que já não obedecia senão com repugnância e que estava sempre disposta a fraternizar com os amontinados. Pouco escrupulosas na escolha dos meios, as juntas apelaram para os assassinos de setembro, para os gulosos de guilhotina e para os arruaceiros de Prairial. Foram buscá-lo mesmo às prisões e a caminho do degredo.
Chamámo-lo! Diz Barras. Este batalhão sagrado!
A esta horda juntaram-se 4 mil homens de linha apanhados no campo de Sablons. Mas quem iria comandar este exército? Barras, investido na direção suprema das operações, procurava um auxiliar. O comandante do campo de Sablons passava por realista. Era um antigo marquês de Vendéia e de boa família, que recusara a pôr-se pessoalmente à frente dos forçados de Bicêtre e, por ocasião de um primeiro alistamento contra a seção de Le Pelletier, abandonara o terreno sem se atrever a mandar dar fogo. A convenção queria um general da direita, um general que já tivesse prestado as suas provas de adesão ao regime. Barras descobriu entre os oficiais, em disponibilidade, um antigo protegido de Agostinho Robespierre, que ele próprio se lembrava de ter visto no cerco de Toulon, e que ia partir para a Turquia à frente de uma missão de artilheiros. E foi assim que Bonaparte se tornou o porte-sabre dos regicidas e firmou a sua reputação militar numa simples operação de polícia. 5 de outubro de 1795, 13 vindimário do ano 3. Com quase todas as manifestações do Partido Moderado, o assalto das Honnêtes Gens foram muito mal conduzidos. Deixaram arrebatar nas suas barbas a artilharia do campo de Sablons. E como começasse a chover durante a sua concentração, esperaram muito prudentemente que voltassem o bom tempo antes de se porem em marcha. Dentro em breve, as suas colunas foram embater no cais. Voltaire e na sua Saint-Honoré contra poderosas barragens que as detiveram. A batalha foi particularmente reinda por altura da igreja de Saint-Roch, que não foi retomada pelos convencionais senão em 6 de outubro, às 4 horas da manhã. A jornada do 13 Vindimário causou 500 ou 600 vítimas, incluindo os feridos. Instituíram-se 3 conselhos de guerra para julgar os revoltosos. Houve várias condenações à revelia e mandaram fuzilar um antigo guarda privado, o cavaleiro de La Font, que comandava a coluna da margem esquerda. Era um belo homem, mas um ruim general. O seu vencedor, Bonaparte, promovido a general de divisão, substituiu Barras no comando das tropas do interior, fazendo intervir o exército nas lutas civis. A convenção abriu uma escola de golpes de Estado, cujas lições não ficariam perdidas. No dia 25 de outubro, a convenção votou uma lei de exceção destinada a garantir o futuro. Até a paz geral, eram excluídos de todas as funções legislativas, administrativas, municipais e judiciárias os franceses que, nas assembleias eleitorais, tivessem preconizado medidas contrárias às leis. Todos os que tivessem figurado em listas de emigrados, como seus pais, filhos, netos, irmãos, cunhados e parentes por afinidade, ao todo perto de 1 milhão de pessoas. Os lugares tornados vagos por esta exclusão seriam preenchidos não por eleição, mas por nomeação do diretório. As leis de 1792 e 93 contra os padres refratários voltavam a ser postas em vigor. Finalmente, eram excluídos para sempre do exército os oficiais e equiparados que, em qualquer momento, depois de 10 de agosto de 1792, tivessem pedido a demissão. Os que haviam sido reintegrados deviam demitir-se novamente. No dia seguinte, a convenção deu por findos os seus trabalhos. Nesse dia, os membros da Junta de Salvação Pública foram almoçar na casa de Meote. Foi um almoço simples. A empada, 800 francos. O peixe, 1000. A pera, 10. O brioche, 300. O sal, 120. Nessa ocasião, o luís de ouro valia 2.500 francos. A libra esterlina custava 55 francos e um par de botas, 1.200 francos. O relatório da polícia sobre os acontecimentos do dia dizia:
os pobres murmuram e receiam o inverno que já se faz sentir.
Continua no próximo capítulo. Obrigado pela leitura, pela companhia. Que Deus te abençoe. Deixe o like, compartilhe o canal.